São 11 horas em ponto em Santa Cruz do Capibaribe.
Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Muito bem, às 11 horas e um minuto, estamos já aqui no estúdio com dois dos nossos participantes aqui do programa, os blogueiros Emanuel Glicério. Bom dia, Emanuel, satisfação estar com você, já nos conhecemos já há muito tempo, né? E agora estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui frente a frente. Cuidado para não se apaixonar, tá? Bom dia.
Bom dia, Adiels, bom dia, Marcondes, ouvintes da Polo. Pois é, um prazer enorme estar aqui frente a frente com você. Se preocupe não, faz medo não, viu?
Tá dando. Não. Marcondes Moreno, bom dia, companheiro.
Olá, bom dia a todos. Estamos prontos, firmes para comentar os fatos políticos.
Olha, estamos daqui a pouquinho tendo contato também com o companheiro Igor Maciel, lá direto de Caruaru. Também estaremos girando com informações direto da BR-104. É que neste momento, atenção você que está pegando agora a BR-104, aliás, a PE-160, consecutivamente vai pegar a BR-104 com destino a Caruaru. Está havendo sim protesto lá no distrito de Lages. A rodovia está interditada nos dois sentidos. Então a dica é que você vá pelo Brejo, né? Mas para isso você vai por Jataúba, arrodeando, vai sair. É, Brejo também está interditado?
A
PS-145 também, Monique. Bom, então a nossa Monique está aqui na produção, nos atualizando, né?
Então não,
todas
em casa,
as movimentações. Então não sai.
Você não vai pro Bar de Faria, pega pro Belo Jardim.
Arrudeio danado.
Arrudeio da bexiga ali.
Não. Está na de Belo Jardim, né? A de Belo Jardim. Pois bem, gente. Olha, a presidente Dilma Rousseff esteve na 16ª Marcha de Prefeitos a Brasília, destinando 3 bilhões de reais como verba emergencial para os prefeitos investirem em saúde e educação. Vamos trazer a pauta do programa com a nossa companheira Lohana Araújo. Loara Araújo.
Dilma libera 3 bilhões para prefeitos e houve vaias. A presidente Dilma Rousseff esteve na 16ª Marcha de Prefeitos em Brasília, destinando 3 bilhões de reais como verba emergencial para os prefeitos investirem em saúde e educação. Durante o anúncio do benefício, que será repassado em duas parcelas, a presidente foi vaiada pelos prefeitos. Os prefeitos reivindicam uma vitamina de 6 bilhões no FPM. Aos gritos, alguns deles incitaram Dilma a tratar do tema. Ignorados, começaram a vaiar. Assim que a presidente começou a falar sobre o programa Mais Médicos, a presidente foi dura com os prefeitos. Vocês são prefeitos, eu sou presidenta. Vocês sabem que não tem milagre. Quem falar que tem milagre na gestão pública sabe que não é verdade. Agora, nós precisamos fazer um esforço muito grande para atender aquilo que é emergencial, ressaltou.
Pois bem, companheiros, Marcondes Moreno do blog Sulanca News, Emanuel Glicério do Diário da Sulanca, isso foi pauta do caso, isso foi divulgado pelo Sulanca News, Marcondes. Eu sei que você se pauta os acontecimentos políticos aqui da região agreste de Pernambuco, sobretudo.
É, mas isso foi, acho que, Inaldo, né, alguém. A gente, na verdade, trata sempre de assuntos relevantes.
Alguns que estouram lá fora, né? Que
é verdade.
Acontecem a repercussão fato, também aqui na cidade.
É, o fato é que, apesar desse pacote de bondades, não agradou os prefeitos, né? Apesar de ser uma quantia aparentemente muito boa para a saúde e a educação, o que o prefeito queria, eles queriam, na verdade, era um aumento no FPM. Eles queriam um aumento nesse dinheiro para que sobre alguma coisa. Há muito tempo que eles querem duas coisas: a questão do Pacto Federativo, e eles querem o aumento do FPM. porque as prefeituras vêm trabalhando com FPM baixo há um bom tempo, e ela contempla os prefeitos, mas acaba contemplando numa linha mais geral. Os prefeitos não queriam isso, aproveitando que ficou dividido entre alguns aplausos e muitas vaias, né? Os prefeitos se sentiram, apesar desse pacote dela, mas os prefeitos se sentiram uma necessidade maior, e assim vai continuar. O fato é que Dilma, ela tenta, mas não está conseguindo sair dessa crise que mergulhou a partir das manifestações que vieram das ruas. Ela tenta, houve uma queda no índice de popularidade dela. Pode ter certeza que essas medidas não vão surtir um efeito, porque os prefeitos vão chegar aqui. Por exemplo, o PSDB vai chegar aqui e vai dizer o quê? O que é que ele vai dizer em relação a Brasília? Né? Porque o que os prefeitos querem numa prática, Manuel? Eles querem dinheiro, no fundo de participação dos municípios, um aumento. Há muito tempo que o famoso bolo da economia brasileira, ele é mal dividido, e quem acaba pagando um preço muito alto são os municípios, né? Os deputados, é uma reclamação só em Brasília, basta ir lá ou ficar atento para perceber que Dilma não é das mais queridas, apesar dela manter o controle ainda da economia e de vários setores, mas ela não é mais aquela figura de que agrada encheu nas suas atitudes. A impressão que eu tenho, às vezes, é que ela cobre os pés, descobre a cabeça, descobre os pés, esse sentimento que a gente tem.
Olha, Manuel, quando eu estava assistindo ontem o telejornal da Globo, e a matéria trazia o seguinte: com um misto de vaias e aplausos, Dilma participa de evento em Brasília, tarará. Só que eu vi vaias, eu não vi aplausos. Acho que o repórter foi bondoso.
A matéria foi muito boazinha com a Dilma. Quem viu a imagem...
Não, você,
viu a imagem,
você ouviu as vaias, né,
velho? Aí você vê a expressão da Dilma de revoltada, de... Ela que não aceita ser contrariada, ela que não aceita ser questionada.
Ela terminou o discurso com uma cara, meu amigo.
Tanto é que eu ouvi líderes de partidos da base reclamar que faz um ano que não é recebido pela Dilma, um ano e meio que não é recebido por ela. Ministros reclamando isso. E aí o Alexandre Padilha, pernambucano, mas naturalizado em Goiás, e que agora transferiu o domicílio para São Paulo, a misturada que deram no rapaz, disse o seguinte: rapaz, se conforme, é um ano e meio sem levar um esporro dela. Você tá achando ruim, é? Um ano e meio sem falar com ela, é um ano e meio sem esporro da Dilma, que ela dá esporro em todo mundo, ela bate em todo mundo com a voz. E ontem, né, 3,5 mil prefeitos vaiaram. Eu não vi aplausos, não, viu? Eu não vi. A matéria disse que foi um misto, é um misto meio desigual. Porque o que eu vi foram vaias.
Você viu vaias. Aplausos, Marcondes?
Se seria mais um
você
misto.
Você ouviu algum aplauso? Ouviu...
90% queijo e um fiambrinho.
É, mais ou menos isso, né? E aí, apesar disso, a Dilma anunciou 15 bilhões, né, para os municípios, divididos entre saúde e educação. Um valor considerado muito alto. Só que aí vem o detalhe, né? A pegadinha tá aí. Tem a questão da inadimplência dos municípios, né? Todo mundo está com seu cadastro sujo, inadimplente, está com o famoso calque, né, no vermelho, né? Aí tem 15 bilhões, mas na prática, quanto é que vai ser colocado para o seu município, né? Eu estava vendo o Adilcinho, filho do saudoso Adilson, saudoso não, né? Filho do Adilson Gomes, que é um dos homens fortes do Arraes, ele que agora foi eleito prefeito de Moreno, e ele hoje teve uma audiência no Ministério da Educação. Chegou lá e ele constatou: o município dele, Moreno, está inadimplente de 2004 até hoje. Aí ele tem direito a uma boa parcela. Mas como é que essa parcela vai chegar se o município está devedor, está sujo? Então esses 15 milhões acabam virando fumaça. Na prática, ele não existe.
Agora, por isso serve pelo menos...
Por isso a reclamação dos prefeitos.
Saldar as dívidas.
Não, mas não pode usar pressão. Eles são dirigidos para a saúde e educação.
Então, não, mesmo se o município estiver inadimplente, o município vai ter que regularizar
pra
a sua situação para poder receber.
Ele não pode ser usado para cobrir essa dívida, não.
Ele é dirigido à educação e à saúde.
Aí, danou-se. E aí, na prática, o que os prefeitos querem, mas não tem coragem de dizer, é que a Dilma zere essa dívida dos municípios com a União. Né?
Não, não adianta. Eles querem isso. Não adianta liberar crédito.
Que ela perdoe. Que ela perdoe essa dívida, e perdona a dívida, fica liberado esses 15 bilhões para cada um receber. Aí o cara disse assim: ela anunciou 15 bilhões e aí deixaram renda e vaiaram. Esse é o X da questão. Ela liberou sabendo que não vai precisar pagar. todo mundo me deve, então eu faço de conta que libero, eles não podem receber, o dinheiro fica comigo.
Eles fazem de conta também que receberam?
Outro ponto foi a liberação do Minha Casa Minha Vida para municípios de até 50 mil habitantes, né? Porque hoje não existe isso. Então, a partir de agora, Toritama tem 50 mil habitantes, não tem mais do que isso não, né?
Tem não.
Brejo? Também não. Em torno disso, ou é um pouco mais?
Não. Menos.
Menos 30, de 50 mil?
Mas não tem 50 mil habitantes, mais
ou menos. Taquaritinga.
Taquaritinga tá chegando perto.
Tá chegando pertinho. Jataúba. Então, esses municípios que não têm... não passa de 50 mil habitantes, vertentes, que não passa de 50 mil habitantes, vão ter direito agora ao Minha Casa Minha Vida. Aí, mais uma vez, volta para onde? A inadimplência dos municípios com a União. Né? Esse é o X da questão. Né? Só que aí ela não vai liberar, ela não vai perdoar essas dívidas. Os prefeitos não vão receber essa bolada e aí fica essa insatisfação. Ontem eu vi na hora que estava tendo a fala da Dilma, o prefeito Edson Vieira tuitou, direto da sala lá onde estava na reunião, sobre as vaias. Eu creio que ele foi um dos que vaiou a presidenta também. Pelo tweet que ele colocou, eu acho que o Edson foi um dos que vaiaram a presidenta, né, ontem. E ela consegue ainda mais ficar desgastada com a base. Imagine quantos prefeitos do PMDB tinham ali, né? Quantos prefeitos do PT, do PTB, do PCdoB, que são partidos aliados. Nós estavam todos lá e todos voltaram insatisfeitos com a presidenta e vão trazer isso para suas bases.
E é bom que você diga, né, que os partidos hoje aliados estão temendo aí perder alguns ministérios, né? Então, a insatisfação já surge no governo Dilma, também na base aliada, com medo de perder espaço.
É a questão da retaliação, né? Ela não admite certos comportamentos, ela é realmente uma pessoa de difícil trato. Comparo muito com uma pessoa que tem aqui em Santa Cruz, você rezava para não cruzar o caminho.
E era?
Porque vinha um... Nunca, no mínimo, olhar venenoso vinha, nunca vinha
era
nada.
Era uma que tem a comunidade no Orkut, eu levei um grito de fulana.
É verdade. No intervalo eu quero saber quem é. Olha, nós estamos com uma matéria, eu produzi uma matéria lá em Caruaru, sobre um suposto desentendimento que virou pancadaria, ou que teria supostamente terminado em pancadaria, entre o vereador Jajá e um colega de Câmara de Vereadores lá de Caruaru. E ontem à noite esse caso virou caso de polícia. Você vai acompanhar agora a reportagem, né? O vereador Jajá, que está fulo da vida, segundo ele, foi espancado por um colega de Câmara. A confusão aconteceu após a reunião da Câmara de Vereadores na noite da terça-feira. E na noite desta quarta-feira, o vereador Jailson Soares de Oliveira, o Jajá, de 26 anos de idade, que é do PPS, ele compareceu aqui na Delegacia Regional de Caruaru para registrar um boletim de ocorrência, né, dizendo ter sido agredido pelo vereador Romildo Oscar Jajá. O que foi que aconteceu? Vocês estavam reunidos, né, as portas fechadas, em uma sala da Câmara de Vereadores.
Isso. Depois que apresentei um projeto de lei que seria votado ontem no plenário, mas não foi, onde beneficiaria os professores de Caruaru, que vem sendo massacrados. Então, quando eu dei o discurso de 10 minutos na tribuna, os manifestantes começaram a gritar contra os outros vereadores e contra o prefeito. Aí o presidente da Câmara, Leonardo Chaves, achou melhor suspender a reunião, onde convocou todos os vereadores para uma reunião lá numa sala fechada. Quando eu chego lá na reunião, na sala de reuniões, o vereador Romildo estava muito agressivo lá, alterado. Tem que caçar o mandato dele, não sei o quê, e estamos reclamando do vereador Romildo. Quando eu falei que era fora ditador, isso é com o prefeito, não com o nome da gente aqui. Que estamos aqui para brigar pelos direitos do povo. É que nada, você votou contra os professores, mas votou consciente, assim, não, votei consciente. Eu votei contra o projeto dos professores, mas votei inocente porque não chegou na minha mão e ao meu conhecimento desse projeto. E eu disse a mesma coisa, o senhor falou a mim, que teria votado contra, mas inocente também. Olha, seja um homem e assuma isso. Aí ele se arretou, se levantou e já foi dando murro. Quando ele deu um murro, que pegou de raspa no meu olho direito, que eu me livrei, quando pegou no meu rosto direito, no meu lado direito, no meu rosto, o vereador Leonardo Chaves pulou, só puxando ele, e ele disse, vou lhe pegar, se eu for safado, eu pego você, eu lhe pego, eu quebro sua cara. Então foi na hora que eu tive um estresse muito forte, uma crise nervosa forte que me deu, e eu cheguei a desmaiar no plenário. Mas aí passei ontem à noite e o dia hoje sendo medicado, E graças a Deus eu sou melhor, é bem melhor, graças a Deus agora.
Por isso que só praticamente 24 horas depois é que você resolveu procurar a polícia para que a polícia possa tomar as devidas providências.
Isso, até porque eu não teria como vir, até porque eu tava passando de todinho sedado com um remédio forte. Não consegui de forma alguma sair de casa. Até agora também não tomei nenhum copo de água até agora. Então eu vou para casa agora jantar e vou esperar amanhã para ir amanhã conversar com os outros vereadores. E à noite, ter a nova reunião amanhã à noite, e espero que amanhã esse projeto venha sim a plenário.
Olha, nós estamos na ponta da linha com o Igor Maciel. Este assunto, né, tem tomado conta dos bastidores em Caruaru e a Câmara de Vereadores, mais uma vez, né, entrando aí para as discussões de moradores da cidade, né, tem se tornado aí o principal assunto nas rodas sociais, porque, infelizmente, a Câmara de Vereadores de Caruaru vive um momento ruim por conta desses constantes desentendimentos. Igor, bom dia, companheiro.
Bom dia, amigo, bom dia aos ouvintes da Rádio Polo. Olha, o que acontece é que, infelizmente, nós temos muita confusão, muito barulho e pouco trabalho na Câmara de Vereadores de Caruaru. Infelizmente, essa é a realidade aqui, é de envergonhar qualquer cidadão, é de envergonhar qualquer eleitor. Pessoal, que você imagine que a gente espera, no meio de tantos problemas e tantas coisas que precisam ser resolvidas na cidade. Você tem aí manifestações hoje, por exemplo, em vários estados do país, aqui em Caruaru também, e os vereadores, ao invés de estarem discutindo as pautas dessas manifestações, estão aí literalmente na delegacia resolvendo broncas desse tipo. Infelizmente, essa é a realidade aqui em Caruaru, na Câmara dos Vereadores, que parece que vai decaindo. À medida que os anos passam, que as legislaturas se sucedem, parece que o nível vai caindo cada vez mais. Infelizmente, essa é a realidade.
Repetindo aí, né, mais uma crise na Câmara de Vereadores. A última grande crise na Câmara foi quando o Neguinho Teixeira, que era o então presidente do Legislativo, foi a Buenos Aires, na Argentina, né, aquela viagem que, na verdade, foi um passeio bancado pela Câmara de Vereadores e que deu uma repercussão muito negativa naquela ocasião. A Câmara estava já se livrando, né, com o passar do tempo, com novos vereadores que foram eleitos, estava se limpando perante a sociedade, perante a opinião pública, e agora, né, todas essas trocas de farpas, inclusive o Jajá, ele acusa o oponente de discriminação homofóbica, enquanto que o oponente diz que ele deve ser deposto por quebra de decoro parlamentar.
É verdade, é verdade. Eu acho sinceramente que a Câmara de Vereadores tem que tomar uma atitude muito séria em relação a isso. Talvez, se for o caso de advertir, a Comissão de Ética precisa advertir, talvez os dois. Porque quando você vê uma briga desse tipo, é meio que jogo de futebol, sabe? Jogo de futebol, quando você vê lá os dois jogadores envolvidos na confusão, você vai, expulsa os dois, acaba com problema. Sabe? Vai dar uma advertência para os dois, acaba com problema. Agora, você falou aí do Manuel Teixeira. Na verdade, houve um período em que a Câmara tentou recuperar essa imagem aqui em Caruaru, mas que depois acabou descambando. Eu acho que já no ano passado, no final do ano passado, com aquele aumento que foi votado aqui, teve confusão, o vereador saindo no tapa também com estudante, com manifestante do lado de fora da Câmara, por causa da votação de um aumento salarial de mais de 50% aqui em Caruaru. Eu acho que começou a decair já ali. Aquela tentativa de limpar a imagem acabou já naquele momento.
Hoje, vários protestos acontecendo Brasil afora, em Caruaru não é diferente. Assim como já estava programado, acontecendo uma mobilização no distrito de Lages, inclusive os manifestantes fechando a rodovia BR-104 nos dois sentidos. Agora, o motivo desta paralisação em Caruaru já é sabido, Igor?
Olha, a paralisação em Caruaru, ela atende aos mesmos motivos que existem nas paralisações pelo Brasil afora. São várias pautas que vêm sendo apresentadas, mas aqui, principalmente, pautas ligadas à mobilidade urbana, o que é um contrassenso, né? Você bloquear uma estrada para reclamar pela mobilidade urbana, mas é a forma que se encontrou para fazer esse, a mobilização. Os bloqueios estão acontecendo, já aconteceram agora na BR-104, dos dois lados. Caruaru está ilhada aqui, está fechada, não tem para onde sair aqui pela BR-104. E também vai acontecer hoje, às 5 horas da tarde, uma mobilização no centro da cidade, que não foi avisada a Destra com antecedência, então não se sabe também, a Destra, que é o órgão de trânsito aqui em Caruaru, não se sabe também como é que vai ser feita, por onde vai passar essa manifestação. Espero-se milhares de pessoas, e existe uma preocupação muito grande em relação à segurança por conta disso também, mas a pauta é basicamente a mesma, só que dessa vez a diferença é que inclui PUT, força sindical, movimentos, esses movimentos sindicais e também partidos políticos. Como isso vai acontecer, a gente não sabe, a gente vai saber somente a partir das 5 da tarde, quando a manifestação começar.
A propósito, assim como aconteceram anteriormente, né, os manifestantes não aceitam a intervenção, não aceitam a participação de políticos no movimento. Aí em Caruaru, os políticos irão participar, esses partidos políticos irão participar, isso já é confirmado, e como as pessoas estão reagindo a essa possível participação, Igor?
Olha, existe o que se fala é o seguinte: olha, partidos políticos, vocês até podem participar, agora não levem bandeiras, porque se levarem, nós não vamos deixar vocês usarem. A informação é essa: vocês querem participar, participem, porque os partidos políticos fazem parte da sociedade também, da sociedade civil, não tem problema. Agora, não levem bandeiras. Políticos, eles até poderiam ir, mas eu acredito que depois do que aconteceu com o próprio vereador Jajá, que nós falamos agora há pouco, na última manifestação aqui em Caruaru, eu acredito que eles não vão se arriscar. O vereador Jajá, na última manifestação em Caruaru, ele bradou aos quatro ventos que iria para a manifestação porque ele é do povo, porque não teria problema nenhum. E quando ele chegou lá, ele foi vaiado e praticamente escorraçado de lá. Foi expulso de lá, certo? Que não queriam ele lá, ele acabou indo embora. Eu acredito que outros vereadores, outros políticos não vão se arriscar dessa vez também. Mas nunca se sabe.
Eu aproveito e lhe faço um convite. Eu vou acompanhar essa mobilização do final da tarde aí, Caruaru. Estarei ao seu lado e convidarei Neguinho Teixeira para estar entre nós.
Ótimo, ótimo então.
Tem coragem?
Ótimo, vamos ver como é que vai ser.
que vejam a gente apenas como imprensa e não como amigos do Neguinho Teixeira. Obrigado, meu querido Igor.
Obrigado, amigo. Obrigado. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Polo.
Valeu. Bom, são 11 horas e 23 minutos, 11h23. Tem intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna aqui no Rádio Debate. Tem coragem de ir ao lado de Neguinho Teixeira, Marcos Moreno?
Não é?
Tem coragem de ir para mobilização ao lado de Neguinho Teixeira?
De jeito nenhum.
E voz?
Tem alguns figuras daqui que eu não iria, mas...
Ele ainda é vivo ou não?
Politicamente, não.
É? Mora em casa, em Caruaru ainda, aquela figura?
Com certeza.
Caruaru tem cada figura.
É verdade.
Por ser maior do que Santa Cruz, acaba não aparecendo muito. Mas Neguinho Teixeira, vou dizer, viu?
É o fim da pegada, né?
Uma herança muito boa para Caruaru.
Pense. São 11h24 agora. Ninguém está livre, né, dos acontecimentos. É, por mais que você reze, por mais que você tente se proteger, é um ser humano, né? O fato de estarmos no corre-corre do dia a dia, estamos sujeitos a assaltos, estamos sujeitos a acidentes. Infelizmente, agora há pouco, o companheiro Agnaldo Silva estava indo a Caruaru para cobrir o protesto e acabou sofrendo um acidente de moto ali entre Pão de Açúcar e a Vila do Socorro, na BR-104. Inclusive, o Agnaldo estava acompanhado do também
Paulo Viana, da Rádio
Vale. Paulo Viana, da Rádio Vale, né? E ambos tiveram apenas escoriações.
Mas, estão vindo postal.
Nesse momento, sendo encaminhados para o hospital Raimundo Francelino Aragão, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nada grave, mas aquilo que eu falei anteriormente, né? Ninguém está livre.
É verdade.
Por mais que você ache que está imune, né? Você está sujeito a os problemas, né, do dia a dia. São 11 horas e 29 minutos, 11h29. Eu estou na ponta da linha com o policial rodoviário federal Dejaci, que está no posto da PRF na Juriti, lá em Caruaru. Dejaci, bom dia, você me ouve?
Sim, bom dia a todos os ouvintes.
Dejaci, moradores e, enfim, Pessoas estão protestando, fechando a BR-104 na altura da Vila Lages, zona rural de Caruaru. Protesto semelhante também acontecendo no prolongamento da BR-104, já na zona rural de Cupira. Os protestos, até o momento, acontecem de forma pacífica, Dejaci?
Sim, até o momento os protestos acontecem de forma pacífica. Eles estão sendo realizados pela mobilização nacional do MST. Certo? O distrito de Lares, que pertence a Caruaru, fica entre Caruaru e Toritama, acabou de ser liberado. Certo? Os bombeiros estão lá limpando a rodovia, retirando os pneus, apagando fogo, e logo em seguida vai ser liberado o trecho. No distrito de Santa Teresa, que pertence a Cupira, na BR-104 Sul, ainda está interditada a rodovia.
E vocês já esperavam que protestos acontecessem na data de hoje, em virtude da onda de protestos que estavam programados para a data de hoje?
Isso, a gente está sempre preparado para esses protestos, né? Porque todas as instituições, as organizações, a população de modo geral está fazendo protestos quase diariamente, a gente está sempre preparado para isso.
A que horas teve início esse bloqueio?
8 horas da manhã.
8 horas da manhã?
7h30, 8 horas da manhã.
Estamos pronto, de 7h30 às 8 horas da manhã foi quando se iniciou, estamos às 11h30, 4 horas depois. E você tem informações do tamanho do congestionamento que foi formado com essa paralisação, essa interdição do fluxo de veículos, diz assim?
O congestionamento foi bastante forte, certo? Mais de 10 quilômetros de congestionamento. Acredito que menos, entre 5 e 10 aproximadamente.
Ok, entre
os dois sentidos da via, tá certo? Tanto de Toritama como de Caruaru.
Então, eu que conheço bem a rodovia, que passo por ela todos os dias, chegou ali próximo ao posto de combustíveis, que fica bem pertinho ali de Toritama, e do lado de Caruaru, passando do Lampião, não é isso?
Isso mesmo.
Quantos PRFs estiveram no local, Dejaci? Aliás, estão ainda no local?
Nós tivemos mais de 20 policiais rodoviários e também diversos policiais militares.
Ok, vocês já haviam solicitado o apoio, já prevendo essa paralisação?
Isso, justamente.
Ok, Dejaci, muito obrigado pela sua participação. Você está falando ao vivo aqui para a Rádio Polo FM em Santa Cruz do Capibaribe. Obrigado, companheiro.
Ok, nada, bom dia.
Bom dia. São 11 horas e 32 minutos, 11h32. Então, é interessante aí a participação do Dejaci para a gente informar. Essa é a importância da Rádio Polo FM, né? Informar a você com responsabilidade. Há pouco nós informamos que a rodovia estava fechada nos dois sentidos. Já foi liberado o trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal, apoio da Polícia Militar. Então, você pode ir tranquilamente a Caruaru, sem carreira, feito o nosso Agnaldo, que você vai chegar em paz. Tá certo? 11h32. Olha, centrais sindicais realizam greve geral e provocam governo. Repórter Luar Andrade.
Centrais sindicais realizam greve geral e provocam governo. Provocando o governo, as centrais sindicais de todo o país decretaram paralisação nesta quinta-feira, dia 11 de julho, Dia Nacional da Luta do Trabalhador. 10 estados paralisaram rodovias. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Piauí e Mato Grosso. Em Pernambuco, na contramão do movimento nacionais, as 7 centrais sindicais aceitaram a participação de partidos políticos no ato. Durante a manhã, a movimentação acontece no porto de Suape e nas BRs 10, 1428, BR-104, 116, BR-232 e 423. Estima-se que 2 milhões de trabalhadores participem em todo o país da greve geral. Médicos e rodoviários estão entre os principais interessados em melhorias para as suas categorias. PSB do governador de Pernambuco é presidenciável, Eduardo Campos. Também anunciou apoio formal ao chamado Dia Nacional de Lutas. A legenda afirma que vai participar intensamente dos atos desta quinta-feira, em conjunto com a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da CTV. As atividades de Suape estão paralisadas.
Ok, são 11 horas e 34 minutos. Obrigado, repórter Loara Andrade, Emanuel Glicério, paralisações, centrais sindicais se mobilizando mais do que nunca nesta data que havia sido programada aí para a realização de vários protestos Brasil afora. Aqui em Pernambuco, o destaque para as mobilizações em Suape e no final da tarde também no centro da capital.
Pois é, hoje o país inteiro para, né? Você estava acompanhando a manhã inteira, todas as capitais do país pararam, transporte coletivo parou em tudo que é canto, Caruaru também entra nessa com o movimento sem terra, que parou ali um trecho em Lages.
Teremos também à tarde outra mobilização.
A Normandia, né? O assentamento Normandia.
O assentamento Normandia fica ali em frente ao clube... o Parque de Vaquejadas ou o Parque Milano.
E aí o Igor falou sobre a questão da mobilidade, né? Eles param, fecham uma estrada importante.
Aquele local ali é estratégico, Emanuel. Por quê? Porque naquele trecho a rodovia ainda não está duplicada. Então nem oferece condição do cara ter uma segunda opção. A menos que o cara vá pelo Brejo, Jataúba Brejo, para sair
aí fica
após...
Fica inviável.
Exatamente. Então, se eles fizessem esse protesto perto lá do Normandia, eles teriam que fechar as quatro vias. São quatro vias.
Seria bem mais difícil para eles fazerem o protesto deles.
E ainda deixa uma válvula de escape para os condutores de veículos, que seria pela Vila Rafael. Você vai sentido o Riacho das Almas e sai pela Vila Rafael.
Pois é, e aí eles escolheram um ponto estratégico para isolar, até para chamar atenção para o movimento deles, né? E aí eu entendo esse tipo de protesto, né? Muita gente reclama, proíbe o meu direito de vir, proíbe o meu direito de fazer minha viagem, de me deslocar, mas é a forma que eles têm realmente de chamar atenção, né? E atrapalha alguns, mas é o que eles têm. O importante é que está sendo discutido isso, está sendo levado às suas portas de reivindicações. E aí chega aqui para a gente a informação de que Santa Cruz amanhã também entra, né, nessa onda de protestos com a Guarda Municipal, né, que são os guardas civis e agentes de trânsito que devem parar amanhã. Né, já houve algumas reuniões, eu recentemente conversei com o procurador Marcelo Diógenes, ele teve uma reunião com a Guarda Municipal.
Houve algum avanço?
É, pouco, viu? Muito pouco avanço em relação às negociações. E aí tem aqui a pauta, né, de solicitação da guarda, dos guardas, né, eles que vêm reclamando muito em relação, acho que o principal fator que eles reclamam é a escala de trabalho. Agora no São João mudou a escala de trabalho deles, e aí não tem aquela famosa viração, né, o bico que se faz por fora, né, essa nova escala acabou atrapalhando, né, essa viração, esse bico por fora, que é feito tanto na Guarda Civil quanto na Polícia Militar.
Polícia Civil.
Todo mundo faz isso, né? E aí
é uma forma de ter um extra.
E aí eles reclamaram muito, e tá aí nessa pauta que será entregue, ou já foi entregue à Prefeitura, né? Amanhã deve realmente haver essa paralisação.
A propósito, também foi entregue no Ministério Público, a sede do Ministério Público aqui de Santa Cruz. Marcondes Moreno, na pauta de reivindicações dos guardas civis municipais, a aprovação do PCC, o Plano de Cargos e Carreiras, pagamento dos retroativos, piso salarial, escala em lei, fardamento, não aceitam militar no comando da guarda, eles querem um comandante escolhido pela categoria, revisão do auxílio alimentação de acordo com o reajuste do salário base, concurso público para guardas e agentes de trânsito para aumentar o efetivo. Das questões apresentadas, tem uma delas que eu já ouvi muita reclamação em relação a o comando ser feito por um militar, não aqui em Santa Cruz, mas lá em Caruaru. Teve um comandante lá, um antigo comandante da Destra, que queria que os agentes da Destra e os guardas municipais batessem continência para este comandante da Polícia Militar, né? Ele é
normalmente
coronel
da reserva, né?
O coronel da reserva, exatamente. Ou licenciado. É. Né? Então, queria que...
São os que sentem falta, né?
Tava com saudade do quartel.
Na verdade, isso é um problema sério. A Guarda Municipal vem sofrendo há muitos anos em Santa Cruz do Capibaribe, há muitos anos, se submetendo a alguns comandos que não satisfazem a ele, mas eu lamento dizer a eles de que eles não vão conseguir nem a metade do que eles querem aí. Nem a metade do que eles querem.
Principalmente esse ponto do comandante, né?
Esse ponto do comandante, essa questão de fardamento, de plano de cargos e carreira, Na verdade, a Guarda Municipal teve uma importância muito grande no governo Zé Augusto Maia, né? Zé deu importância, apesar das falhas da época, apesar dele ter colocado também militares para comandar, né, a secretaria, mas foi aonde a Guarda teve algum reconhecimento. Se você for olhar o que aconteceu com a Guarda no governo Toninho do Pará, Edson Vieira deu meio que um castigo na Guarda. Eu vejo assim. Edson assumiu, infelizmente, o termo que parece que foi usado é aquele: não, vá fazer sua parte, Guarda não tem que estar cuidando de trânsito, Guarda não tem que estar cuidando.
Eu acho que o principal...
A impressão que dá, Manoel, porque eu nunca vi um desprezo, um esquecimento tão grande que esse pessoal vem, não.
A principal questão da Guarda é definir realmente qual vai ser a função dela. Se a função é tomar conta do patrimônio público, como diz a lei, né, ou se ela vai ter outras funções, e aí determinar essas funções, né, quais são elas. Né, porque muitas vezes a Guarda acaba fazendo aquilo que não é da sua obrigação. E há excessos, a gente sabe que há excessos da Guarda, embora também haja muito trabalho da Guarda, trabalho que merece ser
sobrecarregado, destacado, horário,
né? Qual é a função da Guarda? Tomar conta do patrimônio público. Tchau. Só isso. A lei diz isso.
Eu queria lhe dizer
tomar
uma
conta
coisa,
do florestal, tomar conta da prefeitura, das escolas. Só que aí coloca a Guarda para fazer a questão da segurança, que não é função dela. Ela se sobrecarrega. Só que aí o cara disse...
Há sobrecarga, Manuel, não há o agrado, não há aprovação popular.
Só que
porque você trabalha insatisfeito, você trabalha deixando de cumprir com a sua função.
Já que eu estou fazendo isso, então eu tenho o direito de fazer como eu quero. Uhum. Né? Então tem que se ver isso. Recentemente, alguns guardas chegaram a propor, né, o uso da pistola elétrica.
Pelo amor de Deus.
A pistola de choque.
É o Taser?
Isso, Taser. É o nome da
agora, é nome técnico. Há controvérsias, porque aquilo ali é tida, é classificada como arma não letal. Se o cara tiver um problema cardíaco, ele bate as botas.
Ou então, dependendo da.
Mas não é isso,
da queda que você acaba caindo.
Mas né? A questão é o preparo de quem vai usar.
É o preparo. É uma loucura.
É o preparo de quem vai usar.
Pra mim, hoje, a Guarda hoje não tem condição de ter uma arma como essa. Não tem.
Posso dizer que alguns membros da Guarda tenham essa condição. Agora, a Guarda,
maioria,
enquanto.
A maioria, não.
Enquanto organismo vivo de segurança,
enfim. E outra coisa que também condição. Vai complicar a Guarda, viu? O Ministério Público enviou à prefeitura uma recomendação para que os concursados em auxiliar de serviços gerais que estão na Guarda, ou concursados em auxiliar administrativo que estão na Guarda como guarda municipal, voltem às suas funções.
Amor, aí é falta de bom
volte
senso.
Às suas funções.
É falta de bom senso da justiça, pelo amor de
Deus. E aí tem muita gente que está aí na Guarda trabalhando há muitos anos, que vai ter que voltar para a sua função.
Olha, eu
e aí é complicado.
Sincero,
vai acabar com o efetivo da Guarda.
Mas aí veja, né? Eu tenho uma questão.
Já é pouco,
aí por isso que questão observada
aí. Por isso que vem esse período de concurso público.
Uma questão observada aí.
Absurdo, rapaz.
Uma questão que tem que ser observada é que esse pessoal que está hoje integrando a Guarda Municipal, que foi relocado de outras funções na prefeitura, como foi que esse pessoal se preparou para integrar
a Guarda Municipal? Na verdade é o seguinte,
tem a função de
gastou muito em capacitação
auxiliar,
essa guarda.
Na verdade é o seguinte,
olha,
se for falta de gasto em capacitação, a questão é o seguinte: o certo, quando ele é concursado de serviços gerais, que ele se propõe aí para um guarda municipal, porque ele tem vocação, é porque ele gosta, é porque ele tem vontade, ninguém vai para ali obrigado. Então hoje quem veste a camisa da guarda, ele veste porque ele gosta. Ele está bem naquela função, né? Aí de repente vem, já não tem esses direitos todos, né? Na verdade, estão querendo acabar com essa guarda. É o que eu estou sentindo.
Eu também acho.
Estão querendo acabar com essa guarda. Não tem coragem de tornar isso público e fica tomando certas medidas. Porque é o seguinte, o que é que se fala da guarda? Obviamente, existe abuso na guarda, como existe abuso em imprensa, existe abuso em um monte de setores. Né? Tem advogado que pensa que é a própria justiça. Então todos os setores têm isso aí. E a guarda é muito sacrificada. Você for analisar, o sujeito botar uma farda de guarda, primeiro tem a reprovação da maioria das pessoas que não respeitam isso. Se está no trânsito, não querem respeitar.
O próprio colega de trabalho, que tem de servidor público que não respeita a guarda.
Não respeita a guarda.
Você está no mesmo órgão de trabalho, né? Na prefeitura municipal.
E eu vou repetir, agora
você tem
um
não
papel
respeita.
Muito importante aqui, inclusive no combate à segurança pública. nas parcerias que
assumiu muitas vezes a função da polícia militar.
Assumiu muitas vezes. Na hora da guarda carregar o peso maior, na hora de roer o osso, ela roeu. Aí na hora
eu acho que ela tem que ser reestruturada, tem que ser reestruturada
e respeitada.
Punir aqueles que cometem excesso, que realmente existe.
Ou tira.
E reestruturar.
Agora, em relação pra fechar aqui, essa questão da guarda municipal, Emanuel, o tempo já está bem adiantado. É, quando a guarda municipal surgiu, existia aquela ideia bem interessante da administração à época de se colocar um policial com os guardas municipais. Então, o guarda não tem poder de polícia, mas tinha um policial para assegurar.
Dentro da própria viatura, ninguém sabia qual era a viatura que estava chegando.
Pois é.
Se era da polícia ou se era da guarda.
E combateu. Até então, naquele período em que foi implantada a guarda municipal, Santa Cruz vivia um índice alarmante de homicídios. E a criação da Guarda Municipal nesse trabalho conjunto com as polícias civil e militar, sobretudo a polícia militar, foi muito interessante para a diminuição dos índices de criminalidade.
Eu finalizo minha parte dizendo tudo, por tudo que a Guarda sempre fez até hoje. Quando se soma o negativo e o positivo, é muito positivo. Eu acho que no mínimo os componentes da Guarda Municipal mereciam respeito e atenção, isso independente de quem esteja no governo.
O único ponto que eu sou contrário, não é que eu seja contrário, mas que eu acho que não, essa questão do comando, né, de ter que ser um guarda,
não é indicado por um guarda,
indicado por eles. Esse é um ponto que eu acho que eu seria contrário. Eu acho que é um cargo de confiança do prefeito, né, um cargo de confiança da prefeitura, e aí não dá para mexer muito nisso não. Eu acho que esse aí ponto aí eles jamais seriam atendidos. No restante, tudo tá dentro da normalidade.
Rapaz, deixinho de Aguinaldo aqui, ó. Aguinaldo tá todo ferido aqui. Aguinaldo, a sua esposa, Aguinaldo, tava pensando que ia ficar viúva, mas não é dessa vez.
O senhor correu, foi vereador?
Bom, pra sorte dela, não é dessa vez, né? Não vai se libertar de mim agora, não.
É, acaba de chegar o vereador, né, o irmão
Ezequias,
né, que foi quem socorreu,
Paulo Viana ali. Agradecer a ele que nos trouxe até aqui, né, o irmão Ezequias, que ia passando no momento em que nós caímos. E, infelizmente, moto é isso, né, é um transporte que não oferece segurança nenhuma.
Mas não foi o peso de Paulo Viana, não?
Acredito que não, acho que foi só a bolsa dele, que estava pesando mais que ele. Pense numa bolsa pesada. Mas valeu, tudo bem, tudo tranquilo. Infelizmente, não deu pra gente fazer a matéria, né, acontecer esse acidente, mas continua lá, o protesto continua bloqueado.
Terminou já.
Continua.
Tava esperando só a queda já de vocês.
Bom, tava só esperando a gente cair, então.
Valeu, Aguinaldo. Paulo Viana, o cara não acha couro, só acha ferida.
É, Paulo, o que era um braço é carne viva agora.
São 11h46, daqui a pouco a gente volta. Olha, são 11 horas e 53 minutos, 11h53, recebendo aqui algumas mensagens. Tá vendo um protesto, tá impossível ir a Caruaru, já foi liberado, hein? Tá impossível ir para Santa Cruz, só falta liberar para subida para Caruaru. Já foi liberado, a pessoa que me enviou essa mensagem, obrigado pela audiência, obrigado pela confiança acima de tudo. Há pouco nós colocávamos o policial rodoviário federal de Jaci no ar, que nos confirmava, né, sobre a liberação da BR-104 no trecho entre Caruaru e Toritama. 11 horas e 54 minutos, 11h54, candidatura de Cleiton Barbosa pode ser definida a qualquer momento. Ele muda de sigla e caminha para a candidatura a deputado estadual. Essa matéria é destaque no blog Sulanca News.
Blog Sulanca News. Cleiton Barbosa muda de sigla e caminha para a candidatura a estadual. Candidato a prefeito na eleição passada em Santa Cruz do Capibaribe pelo PV, Cleiton Barbosa está em novo partido e caminha para ser candidato a deputado estadual ano que vem. Cleiton Barbosa agora está filiado ao PPL, Partido da Pátria Livre de Casa Nova. Corre para agilizar a comissão provisória da sigla em Santa Cruz. E uma importante reunião acontecerá ainda no mês de julho, para traçar as metas e objetivos do partido.
11 horas e 55 minutos, 11 e 55. E aí, Marcondes Moreno, Cleiton Barbosa, ele tem chances de faturar uma vaga para a Assembleia Legislativa do Estado, pelo que foi construído na sua campanha para prefeito no ano passado, Marcondes? Tá gabaritado?
Não, gabaritado é uma coisa, né? E ser eleito é outra. Esse é um assunto para futuro em relação à eleição. Mas o fato é que ele não ficou satisfeito com o comportamento do PV, na eleição passada, e está mudando para o PPL, que é o Partido da Pátria Livre. É o 54, né,
Manoel? 54, número 54. Na verdade, é a primeira eleição que vai ser disputada pelo PPL. Aliás, para a prefeitura já teve.
Então, a primeira geral.
A primeira eleição geral que o PPL disputa é essa.
E ele tem, assim, a legitimidade de disputar uma vaga, né? Eu só acho que Cleiton não pode ficar, de repente, só aparecendo num período de eleição. Ele teria que ter um projeto contínuo, né? E aí ele descobriu que forma isso, porque ele corre o risco de alguns anos se tornar só uma espécie daquele mini Caruaru.
O Rivaldo Soares,
né? Então, assim, ele é um cara jovem, o Cleiton, e ele deveria paralelamente, né, ter uma atividade política. Eu sei que é difícil, mas deveria buscar isso para não ficar somente se vindo de opção. Ele é um cara novo. Aliás, nunca entendi, porque ele nunca foi aproveitado em outros setores aqui, né?
Na verdade, o Cleiton apareceu para a política agora em 2012.
É novo demais.
Qual a idade do Cleiton?
Ele
é novo na idade, novo na política.
26, 28 anos no máximo.
Agora tem maturidade, né? Nas palavras ele tem.
É uma pessoa maturidade. Que tem um comportamento político sério.
Ele teve uma boa atuação na campanha política. No debate que ocorreu entre eles, Zé Augusto e Edson Vieira, teve um belo desempenho naquele debate, né? Belo desempenho. Agora, eu concordo com o Marcondes, ele não pode estar nessa de toda eleição mudar de legenda, toda eleição disputar um cargo sem chances reais, né, de eleição, porque esse cargo de deputado estadual, a gente sabe que o Cleiton não briga por nenhuma das vagas. Ele não tem condições hoje de brigar por uma das vagas, das 47, serão 47, diminuiu duas, não é isso? 47. Não tem condições. Ele deixou o PV insatisfeito, embora não tinha lógica, né? Ele é um evangélico que prega, né, as diretrizes da igreja, e o PV é um partido bastante liberal. Por exemplo, o PV prega a liberação do aborto, né? O Cleiton não apoia isso, e o eleitor dele não apoia isso.
Então, estava vendo incoerência entre o pensamento
do partido
do Cleiton e a própria dele. Formação dele e...
Não somente isso, ele chegou a dizer de que...
Fora a questão
bem
política,
próximo,
né,
à eleição, o representante do Recife do PV
estava
na casa de Edson Vieira. Aliás, você tem um candidato...
Você lembra?
O líder do partido, assim, o grupo estadual, na casa de um adversário.
Você lembra que o Pablo Ricardo postou, acho que na fase de coligações ainda, né, de que o PV, que a direção estadual estava trabalhando para levar o PV
para o palanque de
Edson Vieira. Criou
uma atrito muito grande em relação a isso. Nós já estamos na reta final aqui, Emanuel e Marcondes. Historicamente, alguns políticos aqui de Santa Cruz usam a eleição a eleição geral, né, se candidatando a deputados estaduais, para fazer um parâmetro, né, saber como é que tá a situação, se tem condição de pleitear uma candidatura a prefeito na eleição seguinte. Isso aconteceu com Zé Augusto, né, 98, aconteceu também com Edson Vieira, quando foi eleito, né, quando saiu da primeira vez candidato a deputado estadual e foi eleito. Historicamente há também essa questão de medição, né, saber
Ernesto,
como é que tá o seu
Ibope. O Ernesto tenta fazer isso agora, né?
Deve fazer.
O Ernesto tenta fazer isso, acho que não deve, porque o Ernesto não vai ter de ser candidato, mas o objetivo dele seria esse, seria candidato em 2014 para 2016, né? Embora eu acho que ele não vai ter chance de ser candidato
agora
em 2014.
Ele tem se comportado de uma forma de segura de levar a candidatura dele a nível de ser eleito. Mas esse é o departamento, mas voltando a falar de Cleiton. Então o Cleiton tem essa legitimidade, né? Ele é novo, eu só acho que ele deve tomar alguns cuidados, né, para que de repente ele não fique só aparecendo de dois em dois anos. Eu acho que é preciso também a mídia local dar uma atenção mais
E para não se tornar um personagem retórico também.
Também.
Tem que se tornar uma referência. O Rivaldo tornou-se um personagem folclórico de Caruaru. Só falta ele ser candidato a presidente da República agora, né?
É verdade.
Só falta.
Mas então, se der a oportunidade, ele vai.
O Cleiton tem que ter esse cuidado. É um bom nome, é um nome com potencial, né? Mas tem que começar a pensar melhor, né, o que é que ele quer da política.
Olha, meio-dia em ponto, final do nosso Rádio Debate. Obrigado, Marcondes Moreno, pela sua presença mais uma vez aqui no programa.
Ok, grande abraço, Amada. Estaremos aqui amanhã.
E acesse o blog
sulancanews.com.
Ok, Emanuel Glicério, também blogueiro. Obrigado, Emanuel, pela sua presença aqui no programa.
Valeu, Deus, até amanhã. E acesse diariodasulanca.com.
Você tá mais bonito.
Tô. Muito obrigado. Ah, para não, que eu vou trabalhar.
Voltou agora a ficar feio. Valeu, vem aí o povo no rádio, a gente volta a se encontrar a partir das 8 da manhã. Valeu, gente, até amanhã.